Agora então, vamos à segunda parte da entrevista com a estudante indígena Ayunan Daniele de Moraes Viegas. Ayunan está no primeiro ano do curso de medicina na UEL. Ela é da etnia Guarani, Inhandeva, veio do território Laranjinha, localizado no município de Santa Amélia, a 100 quilômetros de Londrina. A entrevista foi concedida ao professor Ayub Hanayub, do Departamento de Comunicação, durante a Feira das Profissões, realizada no dia 29 de agosto, aqui no campus da UEL. Hoje, a Ayunan vai falar sobre o desempenho da Seleção Brasileira de Futebol Feminino na Copa do Mundo 2023 e sobre um projeto de futebol para crianças indígenas que leva o nome dela. Ela jogou profissionalmente por 15 anos. A entrevista tem participação de Heloísa Gonçalves e Giovana Valério.
Bom, estamos de volta aqui com a nossa entrevistada, a Ayunan, estudante de medicina da UEL, ex-jogadora de futebol. Está acompanhando aqui a nossa entrevista uma dupla de estudantes de jornalismo, a Heloísa, que é estagiária aqui na Rádio UEL FM, e a Giovana, que é aluna da minha turma do segundo ano. Então eu vou passar para a Heloísa fazer uma pergunta para a nossa convidada.
Continuando então a conversa sobre a Copa Feminina, que acabou recentemente, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a vitória da Espanha, se você acha que foi merecida, e também se você acha que daqui 4 anos o Brasil tem a chance de levar o troféu.
Bom, merecida, acho que o Brasil merecia. Não, tô brincando. A gente, nessa Copa, a gente teve muito time que a gente achou que elas não passariam nem da primeira fase e chegou, né? Foi o Japão. A gente teve times ali, né, do Egito que ninguém acreditou e elas deram muito trabalho, mostraram realmente que o futebol feminino não é só pra esse lado sul-americano, nem só do pessoal, né, dos Estados Unidos, Canadá, mas mostraram sua força, mostraram o seu poder. E sim, a Espanha, ela, né, já vem de várias competições, de Copas Mundos, de sul-americanos, de mundiais, e foi merecido porque jogaram bem, né? Não vou dizer que não foi merecido, porque chegar dentro ali entre as melhores do mundial não é fácil, porque ali estão todas as melhores, todas que já ganharam a melhor do mundo. Então eu acho que foi merecido sim, trabalharam pra isso. E a questão daqui, acho que 4 anos vai ser importante. São longos 4 anos que a gente vai ter meninas ali que tenho certeza vão colocar a mão na cabeça, pensar nessa Copa agora, outras que estão, né, aparecendo aí, outras Martas, outras Formigas, que eu tenho certeza que vão, quando pisar, né, ou quando colocar aquela camiseta amarela ali, eu tenho certeza que vai fazer dela o melhor. E sim, a minha expectativa é grande para que daqui 4 anos a gente possa levantar ali e pelo menos ter uma estrelinha no nosso peito.
Oi, não, eu vou passar a palavra agora para Giovana, nossa estudante do segundo ano de jornalismo, para ela fazer uma pergunta para você.
Você falou pra gente sobre esse desejo de fazer medicina e trazer um pouco disso pro seu povo. Mas a gente ficou sabendo que você tem um projeto já. Pode contar um pouquinho pra gente sobre ele?
Posso sim. Esse projeto foi, na verdade, um sonho do meu tio também, assim, né? Eu venho de uma linhagem de jogadores, né? Meu pai foi jogador também. Mas na época ele não conseguiu se profissionalizar. O meu tio jogava dentro do território junto com meu pai. E aí ele tinha esse sonho, né? Que eu fui a primeira atleta, né? De repente sair de dentro de um território, feminina ainda. E ele teve esse sonho de fazer esse projeto e agregar, né, aos indígenas, né, até mesmo os que não têm, de repente, conhecimento do que é o futebol ou que é o esporte, e conseguir mostrar isso. Então a gente teve um projetinho, sim, que é projetos, é o Centro de Formações de Atletas Ayunan. Então ele leva o meu nome. A gente teve a primeira Copa Ayunan, depois tivemos a segunda, e logo depois teve o Covid, então tivemos que parar. Mas a gente tinha 80 indígenas, a gente teve de vários territórios, e a gente, na verdade, conseguiu levar alguns meninos para fazer teste no Santos, depois eu consegui levar outros pra Minas. Então assim, a gente conseguiu, mas a gente sabe que não é fácil, né, você manter uma garotada de 80 meninos, né, fora da sua casa, a gente tem que dar alimento, todas essas coisas, não é fácil, é uma logística bem grande, bem difícil. Agora a gente, na verdade, parou, né? Porque a gente precisa dessa logística direitinho. Precisamos de apoio, né? Porque não é fácil só a gente carregar. Mas hoje ele tá parado, mas o nosso sonho é dar continuidade dentro do nosso território. A gente também tem um campo que eles fizeram, que também faz parte do território, faz parte do projeto. E estamos aí. Quem quiser ajudar, estamos aqui.
Voltando um pouco para esse assunto da Copa do Mundo. A gente viu grandes times saindo logo no começo. Aconteceu no masculino também, a Alemanha foi campeã aqui no Brasil, na outra Copa caiu na primeira fase, etc. Mas impressiona a mim, como jogador amador ou pessoa que está olhando de fora, como os Estados Unidos, que antigamente o futebol para eles nem usam o nome, usavam soccer em vez de futebol, essas coisas, de repente virou uma potência, chegando a uma boa classificação, terceiro lugar em Copa do Mundo masculina, e sendo hoje a maior potência do futebol feminino, acho que são 4 títulos. A gente sabe que nos Estados Unidos esporte e universidade estão muito interligados. Eles têm uma valorização, as universidades têm programas para acolher esportistas. Enfim, é algo que a gente precisa estudar e precisa se espelhar. Você, como atleta e como estudante da UEL, tem alguma proposta para a UEL nesse sentido? É possível a UEL ter alguma coisa para entrar nesse cenário?
Ah, com certeza. A gente sabe que os Estados Unidos, né, é uma potência não só no futebol, mas principalmente nesse estudo, né? Eles priorizam o estudo antes do futebol. E começou assim, priorizando o estudo para depois o futebol. E a UEL, ela é uma potência também muito forte. É uma universidade bem reconhecida. Eu acho que ela também poderia trabalhar um pouquinho nisso, sim. Porque quando você agrega o esporte, seja ele lá qual for, acho que você lembra, assim, de uma universidade que necessita desse aspecto de ser reconhecido não só pelo seu estudo, mas pelo que ele agrega, né? De abrir portas, até mesmo por um intercâmbio de um atleta que é renomeado em qualquer outro lugar e vir conhecer o Brasil e estar na UEL e de falar assim, não, eu faço parte da UEL que me deu a oportunidade de uma bolsa de repente, para poder executar o meu esporte, que de repente no meu país não é tão, mas aqui eu consigo, ainda consigo estudar. Então você tem as duas coisas ao mesmo tempo e tendo uma universidade maravilhosa que é a UEL, que tenho certeza que tem essa capacidade, eu acho que poderia sim ser um projeto pensado e se precisar eu tô aqui.
Muito bem. Voltando um pouquinho para esse aspecto dos seus estudos. A Universidade de Londrina faz parte de um grande projeto nacional onde a inclusão é a palavra de ordem. Nós temos cotas, inclusive o vestibular indígena é separado do vestibular chamado normal, entre aspas, e também temos as cotas para estudantes de escola pública, afrodescendentes e assim por diante. Você, nessa sua experiência, o que você tem a dizer sobre as cotas nas universidades brasileiras?
Eu acho que as cotas, ela abre portas para, acho que, talvez uns 6, 7 anos atrás, as cotas eram um pouco vistas de um olhar diferente, né? Ah, você não tem que estar aqui, é uma oportunidade que estão te dando de qualquer jeito. Hoje não. Hoje eles são vistos com outros olhos. Eu acho que é a oportunidade, porque antigamente a universidade só era vinculada a quem já estava, né, numa medicina, ou os pais tinham as condições de bancar real. Hoje não, hoje você vê cota para indígena, cota para negro, né, cota aí pro pessoal que tá vindo do ensino médio, que de repente não tem essa condição. Você abre portas de ter sonhos, porque antigamente você não tinha sonhos de estar dentro de uma universidade, de buscar ser um médico, de buscar ser um advogado, de buscar ser um enfermeiro. Normalmente você queria ser uma coisa mais baixa. A oportunidade que você tinha não chegaria. E hoje não, hoje a oportunidade foi dada. E assim, todos que têm, principalmente pra mim, que tô dentro da UEL hoje, que, né, entrei pela essa cota indígena, pra mim é muito gratificante estar com outras pessoas que nenhum momento eu conseguiria estar antigamente, mas que hoje eles nos tratam super normal, entende que às vezes é necessário sim essa inclusão, porque inclusão é necessário, né? Acho que a gente tá já num século assim que não dá pra se ficar pensando mais nessa, você não tem que estar aqui pela sua cor de pele, ou por onde você veio, ou pela roupa que você veste, ou pela classe social que você tem. Acho que hoje você precisa sim ter uma inclusão.
Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pela participação de nossas estudantes e a gente vai encerrando por aqui.
Eu que agradeço. Agudiabeté.
Além desta entrevista, que foi feita exclusivamente para a Rádio UEL, entrevista feita pelo jornalista Ayub Hanayub, que é professor do Departamento de Comunicação da UEL na ocasião da Feira das Profissões, realizada aqui no campus no dia 29 de agosto, também tem a autobiografia da Ayunan disponível no canal Cuia UEL no YouTube. Além do depoimento dela, o canal disponibiliza outras 5 autobiografias de indígenas da universidade. Então, vale a pena frisar aqui. O canal você encontra justamente com esta denominação, Cuia UEL.
A UEL e você.